E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa, Porchat? Tá no ar, meu povo! Ó, vou contar um negócio. Um negócio sério. Não há nada que mobilize mais a gente que uma fofoca. Você pode ficar sem comer, esquecer forno ligado, pia jorrando água, o filho recém-nascido na banheira, mas ficar com a fofoca pela metade, jamais. Mas vale uma fofoca na mão do que dinheiro voando. É sagrado, é questão de honra. Não tem nada que pode mais irritar uma pessoa do que o anúncio de uma fofoca pra mais tarde. Sabe isso? Amiga, me lembra que depois preciso te contar um negócio. Como assim? Depois, não. Depois é o tipo de coisa que dá palpitação, crise e ansiedade. Cada vez que alguém faz isso, dó. Bola dispara, morre urso polar, sobe um preço da picanha, uma joia não declarada surge na Receita Federal. É um arerê, esse país tá complicado pra caramba. Mas essa gente que tá aqui comigo hoje entende bem de Brasil, de confusão, de coisa boa, de fofoca. Ah, a gente sabe disso. Na verdade, de Brasília ele entende muito bem. De Ouro Preto está aqui! De fofoca, ela entende bem. Vocês já vão entender por que, Suzana Pires. Se tem Brasília e fofoca, tem confusão. E disso ela gosta. Isabelle Nassar está aqui. Vamos começar que o Ministério da Saúde adverte. Não se anuncia fofoca sem que ela seja contada imediatamente. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eba, eba, eba. Olha, mas eu preciso começar esse programa já alertando que vocês duas estão na presença de um traficante.
Nossa, sim, que forte. Sim.
É isso que o Brasil não sabe. Mas esse homem, se você...
Não sabem da metade.
Ah, esse negócio de joia que chega, isso já é de antigamente. Isso aqui já é de antigamente. Foi que época isso?
Cara, isso foi... Eu tava começando a minha carreira, eu era 83, e tava começando, as bandas estavam começando em Brasília, tava começando o Capital e tava começando a Legião. Naquela época, o Brasil tava passando, eu tenho que botar um pouco de contexto histórico, o que tava acontecendo no Brasil era a hiperinflação.
Isso que é maravilhoso, quando a pessoa começa a justificar por que fez a merda, geralmente é porque é um negócio grande.
Isso é só para contar como é que eu fui parar no lugar.
Justificar por que tá. Você é um traficante, então, tá excelente, tá excelente.
O que me levou ao crime. Eu tenho que descrever a cena do crime. Na verdade, o que estava rolando era o seguinte, hiperinflação no Brasil. Então, os preços mudavam de um dia para o outro. Durante o mesmo dia, os preços mudavam. Foi um pesadelo que o Brasil viveu. E o que o governo criou uma cotação artificial do dólar. Tinha um dólar oficial e o dólar livre. A diferença entre os dois era, sei lá, várias vezes... Uhum. Então, o que começou a acontecer, uma coisa peculiar com as agências de viagem. Quem ia para o exterior tinha direito de comprar no câmbio oficial $1,000. Então, você comprava $1,000 num preço relativamente barato, muito diferente do câmbio livre. Se você comprar no câmbio livre, você pagava o quádruplo, o quíntuplo do valor. As agências de viagem começaram a chegar para as pessoas e falaram, olha, a gente oferece para você uma passagem, só que, em troca, você tem que renunciar ao seu direito de comprar dólares. O seu direito de comprar os dólares no câmbio oficial para a agência de viagens. Eles te davam...
Te davam de presente, aqui uma passagem, ida e volta.
Te davam uma passagem, ida e volta, de graça. Só que você não tinha direito de comprar dólar no oficial. Você tinha que se virar. Ou você tinha dólares guardados em casa, ou você pedia para algum amigo, alguma coisa assim.
Sei.
Esse era o acordo. E eles vão nos procurar em Brasília. Eu não sei como eles chegam na gente, mas eles chegam até a mim, ao Bonfá, Marcelo Bonfá, que toca bateria. Sim. Na Legião Urbana. E ninguém, eles oferecem essa maracutaia.
Esse esquema legal.
Esse esquema pra gente. Ninguém aceita. Eu e o Bonfá, a gente fala, bora.
Lógico.
Bora nessa aventura. Vamos conhecer Nova York. A gente se vira lá. Claro. A gente fica se encostando na casa de alguém, a gente dá um jeito de sobreviver. Aí a gente conta a história para nossa turma, que eram todas as bandas misturadas em Brasília, os Paralamas, a Legião, o Capital, a Plebe Rude, todo mundo se conhecia. A gente bola o seguinte plano.
Lá vem. Esse plano é uma maravilha.
A gente vai até uma cidade próxima de Brasília, chamava Diamantina.
Aham. Uhum.
E a gente compra um monte de pedras preciosas. a preço de banana.
Lógico.
E aí a gente leva para Nova York escondido.
Assim, a gente costura na...
Não, para.
Que maravilha. Juro, a gente achou assim, era assim, a coisa... Nós éramos uns gangsters com um plano genial.
E daí, Nova York, vocês vendem as joias.
A gente ia vender as joias. Isso tudo com amigo, tudo com dinheiro emprestado dos nossos amigos. Ninguém... Tudo,
era, vocês eram uma grande vaquinha.
A gente fez uma vaquinha. Todo mundo era duro. Ninguém tinha... Eu tinha 18 anos, 19 anos. Ninguém tinha dinheiro. Então, a gente pega as economias de cada um dos nossos amigos, todos também adolescentes. Ninguém tinha dinheiro. A gente junta todo esse dinheiro de umas 20 pessoas, 30 pessoas, junta essa grana, vai até Diamantina, compra...
Você foi pra Diamantina ou você pediu...
Eu e um grupo de amigos. A gente compra esmeraldas e topázios.
Que loucura isso. Ai. Chegou lá, comprou esmeralda e topázio.
Com o dinheiro da, com o dinheiro da galera.
Conta. A venda aqui, a esmeralda e o topázio aqui é mais barato que em Nova York. Nova
não, e ainda fatura. Mais em Diamantina. Há 40 anos atrás, era nada, sabe? Só que a gente também não entendia nada de pedras. Lógico. Os caras nos dão... Não. Tá aqui a pedra.
Vai
nos
dar
nos
muito certo a história. Assim, dá pra ver, né, que vai dar certo. Sabe?
Já e deu. Aí a gente, beleza, estamos prontos pra viagem. A gente esconde as pedras no meio das nossas roupas. E lá vamos nós. Nós embarcamos,
pegou
eu e o Bonfá.
Pegou o dinheiro de todo mundo. Eles não tinham dinheiro, eles precisavam de um capital inicial.
Pegamos do capital inicial. Aí a gente pega, mas aí, gênio, a gente pega o dinheiro de todos os adolescentes da nossa turma, compra, gasta tudo em pedras preciosas e semi-preciosas, esconde as pedras, entramos no avião com $50 que o Bonfá coloca na mala dele, ele fecha a mala, era o único dinheiro vivo que a gente tinha.
Dentro da mala o dinheiro?
É, gênio. Aí a gente embarca, desembarcamos em Nova York, o Bonfá abre a mala dele, a primeira coisa, tinham sumido os $50.
Mas as pedras, vocês estavam roubado... tipo, pesado, andando no bolso, assim,
não, pedras... não eram tantas pedras assim, tava assim, na borda da
calça.
Ninguém, ninguém perguntou assim, não claro. Sei se ninguém tava preocupado com a gente. Eles entra aí, vai, ninguém
entraram com as joias.
Entramos com as joias. E sem os $50 que o Bonfá tinha trazido, que era o único dinheiro que a gente tinha. Até aí o plano estava indo tudo bem.
Claro, vocês pensaram, o que eu tenho em joia aqui dá para comprar Nova York.
Então, aí a gente tira as pedras, dava, sei lá, uma mão cheia de esmeraldas e topázios, e a gente vai numa rua em Nova York que se chama Rua dos Diamantes. Perfeito. Onde as pessoas, você já aparece em filmes de vez em quando.
Aqueles Joias Brutas tem aquilo ali.
É, e lá vamos nós com as nossas pedras. Entramos na primeira loja, o cara põe aquele...
é pra ver direito, né?
O negócio pra ver a qualidade da pedra. Ele vira, fala, a primeira coisa que ele fala... Vocês roubaram essas pedras. Como é que vocês têm isso com vocês? A gente fala, não, a gente chegou do Brasil, a gente trouxe, a gente foi comprar no interior do Brasil e tudo, não sei o quê. Aí o cara fala, bom, as pedras que vocês compraram são todas péssimas, a gente não tem valor algum isso que vocês compraram.
Como assim?
O primeiro cara diz isso, a gente acha que o cara está enganado, que o cara está querendo forçar o preço. A gente vai na loja seguinte, que é uma rua inteira, uma loja atrás da outra de pedras preciosas. Na segunda loja, o cara diz a mesma coisa. Diz, olha, essa aqui primeiro suspeita a origem das pedras, depois diz que elas não têm valor algum. E a gente vai indo de loja em loja, pela rua inteira, durante a manhã inteira, e ninguém quer comprar as pedras que a gente tinha trazido.
Meu Deus.
E lá, então, depois à tarde, nos vemos, eu, Bonfá, em Nova York, com as pedras na mão, sem dinheiro algum, não tínhamos como comer, não tínhamos onde dormir, não tínhamos como fazer nada. E estávamos ilhados, não tínhamos a quem recorrer.
Que loucura.
Aí a gente começa a usar... A gente começa a ir nos clubes e oferecer as pedras como dinheiro, para tentar entrar em troca de comida, em troca de...
Vocês mendigando. Oi, eu tenho uma esmeralda, você tem como me...
A gente começa a usar as pedras
para... E eles aceitaram, caíram nessa, alguns?
Cara, a gente começa a ir nos clubes super alternativos, a gente vai nos CBGBs, nos clubes de punk rock, a gente vai nesses lugares, assim, e esses caras, eles veem as pedras e falam, uau, que legal! A gente vira os boys from Brazil, com as pedras preciosas, e as portas todas se abrem.
Olha.
Aí todo mundo começa a achar, que legal, os caras do Brasil com as pedras. Entra, claro, senta aqui, come, bebe, não sei o quê. Nós passamos a ser tratados como reis nesse mundo do rock and roll alternativo. Esses caras...
Eles pagavam em topázio.
Topavam em topázio. Olha, topázio.
Olha, tá um Big Mac, dois topázio. Tá ótimo, toma aqui, leva.
E assim fomos indo. A gente só tinha o voo de volta dali uma semana. E a gente foi dando Topazio para cá, Esmeralda para cá. Não sei o quê, todas as pessoas nos amando. Venham para minha casa, durmam no sofá, conheçam minha filha, venham ao nosso show. Todo mundo nos recebendo assim de braços abertos. Até o fim da viagem.
Vocês foram ali guardando pedrinha a pedrinha.
E
também.
Pedras se pulverizam. Viram fumaça. A gente volta para o Brasil. Bom, duas coisas. A conclusão da história são duas. A gente, depois de sermos recebidos desse jeito, de sermos tratados desse modo, a gente pensa, primeiro, eu e Bonfá, a gente pensa em ficar em Nova York. Uau, meu!
Que maravilha!
Cara, que lugar é esse? Que lugar? Que gente generosa, que gente amigável. Que legal, todo mundo nos ama. Meu, a gente vamos ficar aqui, né? Essa é parte do final da história. A outra parte do final da história é que a gente volta para Brasília e todo mundo... Yeah! Eles voltaram com o nosso dinheiro. Estamos todos ricos.
Topazes e Esmeraldas.
Topazes e Esmeraldas. Deve ter vendido por centenas de milhares de dólares.
Souvenir de Estátua da Liberdade. É o que deu para comprar com o Topazio.
Não é bem assim.
Gente... Tem uma má notícia e uma boa notícia. Né? A boa notícia é que a gente se divertiu pra caralho. A má notícia é que o dinheiro de vocês virou fumaça.
Gente.
E foi assim que as bandas todas brigaram entre si, não se dão até hoje. Paralamas não se fala com Capital, não fala com...
E nunca mais as coisas voltaram a ser como antes, assim.
Eu, quando fui para as cidades históricas de Minas, que, aliás, é uma viagem super bacana aqui no Brasil, e ali para Congonhas, Tiradentes e tal, e aí tinha os caras na rua vendendo umas pedras preciosas, assim.
Pois é.
E por um valor muito mais acessível e tal. E eu lembro que daí... Mas, obviamente, muita gente safada e malandra. E eu lembro que a gente comprava umas pedrinhas e tal para levar, sei lá, para a mãe, para a irmã, para fazer brinco e tal. E aí eu lembro que um amigo meu voltou e falou assim, consegui um esquema maravilhoso. Comprei aqui essas pedras raríssimas aqui, por um valor super em conta. E a gente ficou muito, caraca, que pedras lindas e tal. Aí chegou o professor e falou, que pedras são essas? Aí o professor pegou assim, olhou e falou assim, essa aqui é Brahma. Aí ele falou assim, Brahma o quê? Ele falou, é garrafa de Brahma, quebrada, e te venderam. Quebrada, garrafa,
Olha, mas... Poxa, eu não sei o que eu tinha. Eu não sei o que era. Eu não sou geólogo, não tenho a menor ideia do que eu comprei.
Era bonito, era verde.
Era verde, sacou? Mas podia ser uma garrafa. Podia ser uma garrafa de vidro.
Então você passou essa vergonha um pouco com os amigos. Teve gente que passou com a família, teve gente que passou vergonha ao vivo, no teatro, não é não?
Imagina isso?
É.
Na verdade, a minha história começa dentro de uma história. Eu acho que todo mundo artista aqui, todo mundo que for sabe... que quer começar sem dinheiro, sem patrocínio, sem incentivo. Você começa com o texto do zero. E eu, meu amigo, Eduardo Hoff, meu parceiro, a gente estava numa peça que não deu certo. O diretor surtou, mandou a gente embora. A gente fala, o que a gente faz? Vamos montar outra peça.
Claro.
Óbvio. É. Ele tinha um texto, a gente se uniu, a gente pegou um espaço no centro e ficamos lá. Era meados, assim, a gente começou a ensaiar em 2016 e a peça foi estrear em 2018. Fatídico 2018, aquela coisa, teatro contemporâneo, uma cena que não é tão fácil. Aqui no Rio.
Peraí, teatro contemporâneo no Rio?
Isso.
Que loucura,
contemporâneo,
né?
Pessoal, assim, teatro contemporâneo é aquele peça-cabeça, peça que a gente às vezes não entende
nada. Só em São Paulo que rola isso?
Nossa.
Pois imagina, ninguém
queria... Não, eu fiz esse teatro aqui, mas anos 90, que eu sou um pouco...
Ninguém queria dar pauta pra gente. A gente conseguiu uma pauta suada no Sesc de Copacabana, depois de dois anos.
Ah, legal.
Gente, no mínimo, a gente vai pagar todo mundo, vamos pagar iluminador, vamos pagar...
Tem um dinheirinho ali, né?
Não vamos sair com dinheiro? Não vamos sair com dinheiro, mas vamos pelo menos pagar.
Mostrar nosso trabalho, né?
Eu tava muito feliz. Vamos começar a mostrar meu trabalho, porque eu sou capaz. É minha arte.
Tem sempre esse momento. Todo artista tem esse momento. Só sai de casa e vai mostrar o trabalho, gente.
Me vejam. E no Sesc, assim, porque o Sesc é um espaço que você fala, nossa, são peças bacanas que vão pra lá. As pessoas já vão assistir porque estão no Sesc. Eu falei, vamos me ver. E a minha peça já era uma peça dentro de uma peça. Na verdade, chama Era Medeia. É um ensaio de Medeia. Medeia é uma tragédia de Eurípides. É um ensaio de Medeia dentro de Medeia. A gente fala, artisticamente, em grupos de teatro, que a gente fez por questão de linguagem, mas era completamente falta de dinheiro. Então, não tinha cenário, figurina, eu estava sempre descalço.
A proposta.
Então, o público já chega...
A proposta
já
é ser pobre pra caramba. É a proposta.
Mas era completamente falta de dinheiro, do mundo duro. E aí, no final, eu estava muito animada. E eu inventei, dentro da sala de ensaio, uma partitura que eu começava a peça imóvel, parada, E eu falei, eu vou ficar aqui até o público inteiro entrar.
Pô, tá bom, proposta.
Ótimo, proposta.
Parada, né?
Parada, era uma pose meio assim, eu ficava aqui esperando e o público vinha entrando, eu vou vindo. Só que assim, estreia, amor, o pessoal chega atrasado, dá tudo errado, você vai esperando. Deu 10 minutos, eu tava numa cãibra. Que eu já tava assim, Medeia, cadê você, querida, que não apareceu aqui? Aí depois eu assim, eu falei, não pode, eu contava na minha cabeça, ia contando e tal, de repente eu só escuto minha mãe entrando, Isabelle, filha, cheguei. Eu falei, porque estreia isso?
Isabelle.
Ou é, peraí, ela falou da plateia?
Falou, ela falou isso? Eu não acredito.
Porque estreia assim, ou vai seus amigos, fala, gente.
Meu, é, estreia. No show de rock não dá pra ouvir a minha mãe chegando.
O quê?
Será que ela...
Porque estreia assim...
Você compenetrada em Medeia ali com câmera, ela, minha filha!
Minha mãe foi discreta.
Será que Medeia é mais linda ela?
Ou diz assim, gente, aquela é minha filha.
É, bem isso.
Aquela é minha filha.
Não, sai.
Eu justifico, essa Medeia matou os filhos porque os filhos devem ter feito mal a ela, que minha filha não faria coisa assim, não.
Tipo isso, eu falei, minha mãe chegou, agora chega, ninguém vai mais chegar. De repente, assim, porque tem uma música que começa que eu sei que tá na hora de eu levantar. Perfeito. Quando começou eu escuto meu sogro entrando. Isabelle, querida, tamo atrasado, mas tamo aqui. Eu falei, não.
Ai, meu Deus.
Gente. Levantei, já toca, começo a peça. E a peça é um ensaio de Medeia dentro de Medeia. Então, fica oscilando entre Medeia de Eurípides.
E uma conversa de vocês.
Na verdade, a gente usa para falar de abuso de poder, relação diretor-atriz, a gente usa para falar sobre machismo, patriarcado, várias situações. E como é meio confuso, o negócio vai esquentando, o público vai, de alguma forma, interagindo, assim, e dentro da sala de ensaio, o César Augusto virou para mim e falou assim, cara, tá tudo tão realista, é uma meta de teatralidade tão forte, por que vocês não tiram os nomes dos personagens? Porque ele chama o Eduardo, chama Pedro, e eu chamo Verônica. Eduardo, Eduardo, Isabelle, Isabelle. Aí eu falei, será?
Isso pra cabeça de mãe, não pode. Não pode.
Graças
minha
aos deuses.
Mãe já deu um defeito com isso.
Bom, quero saber.
Alguém chamando Suzana em cena, ela ficou chateada.
Ficou, né? Sentiu, né? Eu imagino.
Mas daí você virou Isabelle?
Não, amor. Graças a Deus eu chamei Verônica.
Tá.
Continuei até o final.
Ai, graças.
E a peça vai esquentando. E o
diretor
público...
O diretor fictício vai sendo escroto com você?
Vai, a gente vai usando várias coisas. Ele vai rolando um abuso ali forte. Enfim, não quero dar spoiler, porque eu pretendo circular com essa peça. Chega um momento que o negócio esquenta de uma forma que o meu sogro levanta da plateia. Meu sogro tem 80 e poucos anos. Sobe as calças... Fala, seu moleque, agora é comigo. E sobe no palco.
Pra tirar satisfação com o cara que tá...
Pra tirar satisfação com o cara.
Para!
Aí eu falei assim, eu sou o quê? Aí eu Medeia, ai de mim, que eu sou Medeia, eu sou Isabelle, eu sou Verônica, que eu sou o quê? Eu falei, vou fazer nada. Num minuto na minha cabeça passou minha morte, meu nascimento, o nascimento da minha filha, meu casamento, tudo ali.
E seu sogro foi pro palco?
Meu sogro foi, começou a discutir. Aí a minha sogra, Hamilton, é peça. Aí minha mãe, tudo bem. O público, eu falei, gente, tem um monte de crítico, a minha estreia no SESC.
Mas muitas vezes as pessoas devem ter achado que fazia parte da peça.
Que? É. Aí beleza, aí rolou e tal.
Mas daí acalmaram
o seu sogro? Não, o meu sogro, não sei porque ele desistiu.
Ai, graças
não,
a Deus.
Você alguém sai por quê? Porque alguém falou, sai, seu
sai! Louco. Saiu e tal. Acabou a peça. O Eduardo resolveu agradecer. Eu de mão dada aqui com ele. Muito obrigada. Eu vou embora, Eduardo, pro camarim. Ele, vamos embora. Fui pro camarim e falei, meu Deus, por que eu resolvi ser atriz? Por quê? Pra quê? Pra que isso e tal? Resolvi fazer o quê? Um coquetel de claro. Estreia. Aí eu saio. Olho o público. Quando eu olho, tem uma reportagem falando com o meu sogro, por que a peça é tão boa, que eu achei que fosse verdade, a atriz é muito boa, que não sei o que eu falei.
O sogro dando entrevista.
Incrível que isso esteja acontecendo. Explica essa história aí. E assim foi uma história, assim.
Muito bom. Mas fala, você ia falar que aconteceu alguma coisa com você.
Não, então, foi rapidamente. Eu tava fazendo uma peça do Caio Fernando Abreu. Era uma peça super bem marcada. Então, assim, não tinha muito espaço pra certos improvisos. De repente, levanta um cara da plateia. E não era assim. Ele era enorme, grandão. Ele levanta no meio, fica olhando pra gente. E a gente começou a se olhar. Daqui a pouco, ele sai... Vem pra frente do palco, o teatro, todo mundo nem respirava. A gente parou a peça, ele para na frente de um dos atores e pergunta assim, você é o Carlinhos de Jesus?
E era o Carlinhos de Jesus?
Nunca, era o Candé Salles. E aí a produção veio, falou,
o senhor não quer ir para lá porque o senhor está interrompendo a peça? E foram saindo tranquilamente, ele falando, e aí, como é que você continua?
Como é que pega? Bom, Carlinhos, vamos então fazer a peça.
Gente, era um texto assim, sobre solidão, sobre angústias.
Mas todo mundo ouviu?
Todo mundo ouviu.
E reagiram como?
Aí o teatro... Tipo, o teatro assim. Aí quando ele falou Carlinhos de Jesus, foi uma gargalhada louca! Louca! O teatro, tipo, veio abaixo. E a gente, assim, ó. Sei lá, né? Aí saiu o Fofésimo, esperou a gente, foi falar com a gente.
Achei que ele tinha sido abatido pela produção. Ele tava colocando, deram injeção, ele desmaiou.
Aí eu fui assim, bom, enfim, foi isso. Você é o Carlinhos de Jesus.
Você é o Carlinhos de Jesus.
Já contei minha história, né?
Não, ao contrário, deixa eu até avisar o público. A história da Suzana não é essa. Essa ela só deu uma parte. Porque a história da Suzana, minha gente, é de fofoca da braba.
Eita!
Envolve traição, envolve sofrimento, dor, envolve gente famosa, envolve... Ah. Olha, é história
saborosa,
boa.
Saborosa.
Ok, ok. Vem coisa boa aí. E a...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Agora é a hora. Minha gente, agora é a hora. Vocês passaram por situações difíceis na vida de vocês. Mas acho que só quem é homem vai entender isso agora, o que o Fábio tem pra nos contar. Dinho, segure sua bolsa escrotal. Porque
assim,
eu
público.
Te desafio a não fazer... Ai! Quando o Fábio contar o que aconteceu. Fábio, tudo certo com você? Como é que você tá? Beleza? Tranquilo? Eu já tô meio mareado, sabe? Eu tô meio já aflito. Fala.
É uma história que começa com a minha mãe ligando, né? Acho que você sabe também, quando fala, Fá, vem pra cá que o seu pai prendeu a bolinha, né?
Prendeu. Primeira ligação. Isso. Fá, papai prendeu bolinha.
Isso. Tranquilo. Falei, vou pra lá, vou ver o que aconteceu. Minha esposa falou, acho que é um zíper, alguma coisinha que pegou ali, dá uma corrida lá, dá uns 10 minutinhos de casa, fui pra casa. Cheguei lá, não encontrei ninguém. Mãe, pai, quando eu dou mais uma caminhada, meu pai tá embaixo do chuveiro, com duas cadeiras plásticas,
sentado.
Que ele quis tomar um banho, gostoso, um domingão, tranquilo, ficou ali, só que prendeu. Não sei, assim, a bolinha. Vamos começar com a bolinha.
Prendeu aonde?
Ela desceu da primeira cadeira e ficou entre a primeira cadeira e a segunda.
Que dor. Pera, porque essas cadeiras de plástico branca, elas têm uns furinhos assim, né?
Isso.
Mas são uns furinhos muito pequenos.
Muito pequeno.
Meu Deus. Muito. Tem foto dessa cadeira? Olha a cadeira qual é. Oh, meu Deus. É esse? É nesse do meio?
Não.
O mais fininho ainda?
Mais fininho ainda.
Meu Deus, que bola é essa?
Duas, né?
As duas?
As duas.
As duas desceram?
As duas.
Bota a outra foto da cadeira. Olha o tamanico do furinho. Olha o dedo. Bom que o dedo dá a medida. As duas bolas passaram ali para descorregaram com o sabão, deve ter sido. E aí ele tava com o saco lá para baixo.
Isso.
E aí?
E aí que eu falei, pai, tá doendo? É a primeira pergunta. Ele falou assim, doeu, mas tô bem. Aí eu puxei ele para fora. E aí minha mãe...
Mas você puxou, arrastou?
Arrastei ele.
E deve ter dado um...
É, vem aquele... Aí eu trouxe ele pra fora.
E tava uma em cima da outra ainda.
A cadeira.
É.
A bolinha não.
A bolinha entre as duas.
Isso. As bolinhas juntas ali, uma do lado da outra. Eu pensei muito, falou que ia falar bolinha, então tá bom.
É.
Aí ficou ali. Aí eu falei, mãe, e aí minha mãe só assim, minha Nossa Senhora, Deus... Falei, mãe, não é hora de rezar agora.
Ali vamos... era pra São Longuinho, que essas Isso. bolas se perderam.
Então, ela mandou um São Longuinho. Eu falei, não, São Longuinho, quando você perde alguma coisa, nós estamos vendo aqui, não. Então para com São Longuinho. E aí ela falou assim, ó, se a gente tirar uma cadeira. Eu falei, bom, pode ser. Fui lá pro fundo, peguei um serrote.
Serrote,
meu pai falou
Deus.
Assim, não, serrote não. Não vai... serrote não. Porque, mas qual que era a minha ideia? Serrar a cadeira. Só que não tem espaço, não tinha como, não tem como. Falei, acho que um alicate eu quebro a cadeira.
Ai, que susto.
Isso. Vou com o serrote, volto com o alicate. pai, calma, que vai dar tudo certo. E não tem uma posição para colocar o alicate.
Sei.
Tenta daqui, meu pai, não, aí machuca. Aí pra cá. E aí fica uma situação. Falei, bom.
E isso é o seu pai pelado.
Isso. Isso.
Com um piruzinho chateadíssimo.
Isso.
Nessa hora ele dá uma encolhida que ele fala.
Ele
não
some.
Quero, não quero mais.
Deus. Ele some.
As bolinhas lá sendo a sua omelete.
Isso, isso. Até que minha mãe, ao invés de ficar rezando, ela teve uma grande ideia. Ela falou assim: vamos tentar levantar o seu pai pra tirar uma cadeira.
Uhum.
Tá bom. Então você ajuda. Aí minha mãe puxa de um lado, eu puxo do outro. Puxou uma primeira cadeira, saiu.
Tirou. E aí ficou.
Ah, aí foi.
Aí ele abriu aquele balão.
Isso. Abriu aquele balão. Isso. Isso.
Sei.
Aí fiquei pensando, entrei embaixo da cadeira e fiquei olhando.
Não!
Que não deixava.
Como um mecânico!
Isso! É isso! Aí eu fiquei lá, pô, essa foi minha primeira casa, né?
É,
eu, aí, aí meu pai, e aí? Você vai ficar olhando? Primeira... Pelo amor de Deus! Cadê? Eu falei assim, ó.
Meu Deus, que agonia.
O que, que qualquer pessoa faria? Sabão.
Sabão.
Mãe, sabão.
Ah, não!
Sim, sim, sim.
Sem sabão, saco do pai.
Quem diria, né? Aí lá. Sobe, bolinha. Sobe. E aí, assim...
Meu pai... Subiu o pau! Era uma graça, o pau dava. Eita, vai ter jogo!
É, não podia.
É, né, claro.
Ah. E nada.
Uma bolinha não, não subiu.
Não subia, nenhuma, quanto menos as duas juntas. Eu falei, bom. Minha mãe falou: ah, já ouvi falar que azeite escorrega.
Meu
falei,
Deus
bom, agora sim. Azeite e sabão. E fica lá. Ai, sobe, bolinha, sobe.
Que pelo amor de Deus. Alma ficou um saco hidratado.
Isso.
Vai lá. Nossa Senhora.
Ele falou que nunca lavou tão bem o saco com azeite e com sabão.
Não tem uma ruga hoje em dia.
Isso, tá inteiro. Aí assim, eu fiquei lá embaixo mais uns 5 minutos pensando. E aí eu vi que conforme ele foi, ele se mexia de dor até, né? Que doía pra cá, doía pra lá. Aquela parte da cadeira, ela deu uma afastadinha. Falei, achei. Mãe, chave de fenda. Imagina! Eu com a chave de fenda embaixo. Meu pai assim, o que, que é que você vai fazer? Eu falei, não, você vai tentar levantar. A gente faz em equipe. Minha mãe reza. Você tenta levantar e eu tento enfiar a chave de fenda.
Buraquinho e...
Ah,
a
gente
conta
espaço,
e vai.
Isso, negócio,
ele aumentaria um pouco. Só podia ter passado ali. Minha mãe, então tá. E aí começou... Mãe,
aí é só o santo da causa impossível.
Não, aí veio... É, isso, isso. Aí veio com a chave de fenda, a mão super tranquila para pegar a chave de fenda. Coloquei ali, meu pai conseguiu levantar um pouco. Eu puxei, falei, gente, no três, todo mundo, você reza, você levanta e eu empurro. No três, um, dois, três e foi. Pá, meu pai... Mas subiu, né? E meu pai conseguiu... Meu, o que, que é isso?
Vasectomizado.
Isso,
gente.
Total, total.
E saiu.
Saiu.
Sangrou, não? Machucou, nem... Sangrou um pouquinho.
Um pouquinho.
Porque... Traz uma cadeira aqui que é pra gente entender como é que funciona. Ah, eu acho meu, importante cadeira, a gente ver a cadeira.
A bota aqui, Douglas.
É isso que eu acho interessante, ó.
Porque
aqui, ó. Tem vários tamanhos. Ah, tem aqui o alicate. E aqui... Deixa eu te pedir pra vir aqui pra me ajudar. Porque eu quero entender, magicamente, ó, a gente produziu uma cadeira
pra
você.
Fazer isso? Não, é a própria cadeira.
Que louco. É a própria cadeira,
é a própria,
né,
cadeira? Foi...
Isso aqui, ó. Essa? Quer dizer, a pessoa tá sendo... Eu tô
não...
com medo. De calça eu tô com medo já. Segura aqui Em que... Como é que ele sentado aqui...
Isso.
Será que eu vou botar um saquinho aqui? Não sei nem se entra o saquinho aqui, que é bonitíssimo.
Não, pela outra.
Pela
isso,
outra.
Isso, foi essa.
Puta, mas nem entra na outra.
Aí a chave de fenda aqui, ó.
Ah, isso. Mas com ele sentado...
Mas podia beliscar, né, também.
Ele... Não, mas ele veio de baixo.
Você veio
ele
por
levantou.
Baixo? Ah,
aí
deixa eu ver como é que foi. Vai rapidinho, só pra gente ver. Eu vou botar o saco pendurado aqui. Pera aí. Me fala como foi. O saco tá pendurado.
O saco tá ali. É.
Pera, ó.
Cara, isso é sensacional.
Que maravilha.
Vai estourar o saco.
Vai, cara, é, mas saco... vai. Ó, o
é
saco tá aqui.
É isso aí.
Aí ele deu uma levantada.
Aí como é que você fez?
Ele jogou pra direita ali.
Ele deu uma erguida pra cá.
Isso.
E você e foi aí... por baixo?
Por baixo.
Deixa eu ver rapidinho.
Essa...
Só um segundo. Fala pra mim.
Quem que vai me lembrar?
Fala pra mim, entendeu onde
enfiou. É isso.
E aí você enfiou por baixo e fez o aqui, ó. Como... Cuidado! Pera que o meu é... Tô ligado. O meu tá virgem. Vem aqui. Vai.
E aí, enfia aqui, ó.
Enfia onde?
Minha mãe rezando.
Sua mãe rezando.
E teu pai sentado.
Meu pai sentado.
E ele inclinou pra cá.
Eu abaixei e falei, e agora? Um, dois, três e vai. Ele levantou, eu empurrei e aí foi.
Rapaz, que loucura.
Podia dar muito errado,
e se
né?
Puxa, porque se puxa um saco aqui agora, isso, ele não vem, ó.
É isso.
Não. Ele não vem, não, o saco não...
entrou pra começo de conversa.
Ai, vai estourar o saco.
Vai estourar o saco.
O saco não vem.
E aí é uma bolinha, uma bolinha.
Puta, isso é uma bolinha.
Uma bolinha.
Também papai é um touro, hein? Eita, isso aqui, olha.
Valeu, obrigado. Valeu.
Isso aqui é um MacGyver moderno, isso aqui. Que loucura.
Meu Deus.
Até agora tô nervoso com isso aqui. Isso aqui, como é que bota aqui? Aqui, ó.
Não, eu acho mais impressionante como é que entrou.
Entrou. Mas foi, eu tenho certeza que foi isso. Ele devia estar sentado tomando banho, ensaboando, aí foi ensaboando, a bolinha fez um... e foi tudo de uma vez. Ai, que aflição. Eu amei essa história, Fábio. Agora, uma coisa é passar vergonha pra Gil, pra mãe, pro filho, ali vergonha, ali quietinho. Outra coisa é passar vergonha em rede nacional, né?
Aí é babado.
Quando todo mundo sabe, sai em todo lugar, é chato.
Não, aí é, tipo, tragédia, né?
Me conta.
Então, eu tava num relacionamento super feliz, até da merda, né?
Porque dá, geralmente né? É assim.
Até não tá mais.
Porque dá, né? Então, era feliz, era super... Isso é coisa que a gente não tinha ainda a internet como hoje, tá, gente? Isso é papo de 2008 por aí. Então, tava namorando... tinha acabado de fazer muito sucesso numa novela das sete, então, assim, tinha acabado de explodir, sabe?
As pessoas estavam... Seu nome estava em todo
Meu
lugar.
Meu nome estava em todo lugar, o bordão que eu falava na novela estava muito popular
que
e
era
tal.
Era qual mesmo?
Era Caras e Bocas.
Caras e Bocas.
Falava, Fabiano, me absorva.
Sim.
Era muito... foi muito legal essa novela pra mim, estava ótimo. E aí, eu fazia... acabei namorando um colega.
De cena?
Não, ele nem contracenava muito comigo, mas eu fiquei olhando de longe, falei, ah, tá esfrito. Não, mas aí eu quero deixar claro, é importante deixar claro que ele é meu amigo hoje em dia, tá? Tipo, tá tudo certo. Então, tá tudo certo.
Na época, um pouco menos.
Não, na época, gente, foi horrível. Mas aí, estamos lá namorando, e aí uma hora, a gente viajava muito, eu viajava com peça, ele com evento, eu falei assim, olha, então, se você for fazer alguma coisa, que eu conhecia a pessoa,
sei,
né? Se você for fazer alguma coisinha, cara, só não me expõe, né? Olha só, primeira vez que eu tô na mídia, primeira vez que as pessoas estão sabendo meu nome, tá difícil lidar com isso, você não vai me expor, né, bonito? Não, imagina.
Fica tranquilo.
Um mês depois, amor, eu acordo um dia... Ou não sei o quê, olho pro lado, ele não tava, tal. Daqui a pouco ele entra no quarto com um jornal aqui atrás, jornal. Chorando. Era jornal, tá, gente? Não sei se vocês sabem o que é jornal. Jornal é uma...
É um papel.
É um papel grandão, enfim, com as notícias do dia. Ele entra com o jornal, se tremendo a mão, chorando, e fala pra mim, cara, me perdoa.
Me perdoa ainda.
E me entrega o jornal. Eu pego o jornal, abro a capa.
Capa!
Capa! E tinha... e tinha uma foto minha, belíssima, num evento, ó. E ele beijando outra ao lado, e a manchete era... Suzana Pires toma um chifre, bli, 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 blá, blá, blá.
Bli, bli, ai, que legal. Blá, blá, blá. Ai, que agradável.
E ele, e a moça que ele pegou...
Não faço ideia.
Não sabemos quem é, uma X.
Uma X lá de X, de logaritmo. Eu olho aquilo, aí eu sempre fui muito trabalho first, sabe? Trabalho em primeiro lugar, não, eu tenho que dar conta disso aqui, vamos deixar a emoção pra cá.
Prática.
Olhei aquilo, falei pra ele, cara, peraí, depois a gente resolve isso... Agora eu tenho que ir pra redação, e na época, só fazendo parênteses, eu fazia, já tava começando a fazer uma novela, uma outra novela. Eu gravava todos os dias, segunda a sábado, menos quinta, que era o dia da redação. Então, todo o trabalho que eu tava fazendo aqui como atriz, eu também tava escrevendo outro, e a gente trabalhava junto. Mas aí eu falo pra ele, eu tenho que ir pra redação agora. Cara, depois a gente conversa sobre isso, fiz a forte, entrei no meu carro,
Deus,
tá?
Meu Deus, que inteligência emocional.
Assim, ó, inteligentona, amor. Ó, saí da barra aqui, ó. Veio vindo um nó aqui, ó, ali. Túnel do Juá. Chegou São Conrado, eu... Aqui, ó. Aí...
Morte, ó.
Eu cheguei no Fashion Mall, que é um shopping aqui no Rio. Eu encostei o carro, porque eu ia bater. Eu encostei o carro na porta do Fashion Mall, que tinha uma banca de jornal.
Eu encostei... Comprou todos os jornais?
Eu encostei, saí do carro pra, tipo, respirar, eu me tremia inteira. Liguei para a redação. Quando eu liguei para a redação, a pessoa que atendeu do outro lado falou assim, a gente já tá sabendo, é melhor não vir, não. Aí eu... Aí eu vou, eu tava, assim, muito nervosa. E aí eu vou, dou a volta, assim, entro na banca.
Gente, a sua cara toda estampada.
Quando eu olho, antes de entrar na banca, a banca era inteira, o jornal assim, ó, um do lado do outro.
Nossa.
Aquela foto. Aí eu entro na banca e falo, moço, preciso tomar uma água. Aí o moço, ah, o que fizeram com você não foi. senta aqui, me puxa um banco daquele de banco mesmo, sabe? Me bota sentada e eu...
Toma um copo d'água.
Nossa, eu não sei se eu consigo dirigir, eu tenho casa. Aí ele me dá água, eu tomo, aí ele... Minha filha, olha, você tem que ver...
A vida continua.
Que a vida continua, que nananã. E eu, não, moça, agora eu tô melhor, eu vou voltar pra casa. Volto pra casa, tô no carro. Aí já bem mais calma, só que o rímel, né, já tinha escorrido. Né, eu já tava assim... Tô voltando, blitz do IPVA. Parei, fui parada, óbvio. Sempre esquecia de pagar IPVA quando eu tinha carro. Aí fui parada, abaixo o vidro, o cara do IPVA olha pra mim com uma prancheta aqui, ó. A senhora não pagou. A senhora? Sério, senhora, é melhor... A senhora tá devendo IPVA, mas é melhor a senhora ir. Eu não vou dar nem entrada no sistema.
Com pena de você.
E aí, eu falei, eu olhava pra cara, mas do que ele tá falando? Eu ainda tava meio em Nárnia, sabe? Aí, quando ele fez assim com a prancheta, o jornal tava aqui, ó. Aí eu, obrigada. Continuei seguindo, falei, cara, eu não vou conseguir ir pra minha casa, vou pra casa dos meus pais. Entrei na casa dos meus pais, minha mãe, mas o que que houve? Eu ouvi isso aqui, aí não sei o quê, e tal, tal, tal.
Eles não sabiam.
Eles não estavam sabendo direito, uma tia já tinha ligado. Daqui a pouco, dá dois dias, começa a chegar flor, mas flor, assim, tipo, 100 buquês de flor. E um cartão, assim, todos
Anônimo
os pedidos...
Ele.
Não, ele. Todos os pedidos de desculpa do mundo não serão suficientes, a não sei o quê. E aí, aí eu só vi aquele bando de buquês, não sei o quê, fechou a porta, eu olhei, a minha casa toda cheia de buquê, eu... Tire isso daqui agora! Aí, interfonei lá pra baixo, era dia dos namorados.
Ah, por isso, não tinha nem passado, mas
não.
Tava tão na zoeira.
Eu nem tinha me ligado, liguei lá pra baixo, aí falei com o porteiro. O senhor é casado? Tem namorada? Ah, dona Suzana, tem sim, senhora. Então, olha só, o senhor pode subir aqui e falar para todos os porteiros subirem, porque eu vou começar a dar os buquês.
Os porteiros darem para as suas mulheres.
Mas, dona Suzana, só tem 12 porteiros. Então, querido, vamos chamar dos prédios do condomínio inteiro, do condomínio do lado. Sério, Fábio, passei o dia abrindo a porta para todos os porteiros e cada um levava um buquê, ó. Falava, toma. Toma. Aí, eu lá, bem deitadinha na minha cama, já tá terminando, porque é um périplo, né, gente? Aí, minha assessora, na época, vira pra mim e fala assim, Su, olha só, a gente deu uma segurada aqui, mas vai começar a ter uma especulação, o que que tá acontecendo com você? É melhor você aparecer e... Oi, não, Paty, era a Patrícia Cazé, minha assessora na época.
Maravilhosa.
Paty... Né? E ela Querida. Super cuida, assim, mas, Paty, ainda não tô bem, não, Suzy, ó, vamos pensar, bom, tudo bem. Aí eu comecei a pensar, vou ter que sair. Aí, Paty, aí eu falei, Paty, olha só, surgiu um evento aqui pra eu ir, que é de um amigo, então vai ser um ambiente que eu vou ficar tranquila, mas vai estar a imprensa inteira, eu acho que vai ser uma boa
eu... Uma primeira saída.
Uma primeira saída pra eu falar. O que, que você acha que eu falo? Aí ela me mandou várias frases lindas. E...
Da vida, da vida,
que o perdão, muita coisa com o perdão.
Aí... Jesus já dizia.
Que já dizia o perdão e tal, tal, tal. E aí eu tô deitada, ó. Roberta até aqui, ó, lendo aquelas coisas. E a TV ligada. Aí na TV começa a passar um programa de fofoca, uhum, que eu via, que eu estava nele todos os dias. E aí depois da minha matéria, veio a matéria da Sandra Bullock, que tinha acabado de ganhar o Oscar.
É verdade.
E tinha sido traída também mundialmente. E a Tati ficava assim, pra ela é até pior.
Pelo pessoal sabe que ela é como na Austrália. Você é na região do Brasil.
Você, cara, é Brasil, entendeu?
Ela na Botsuana tá na mesa.
Ela tá na mesa, se ela for pra qualquer lugar. Aí eu fiquei olhando aquilo... Aí aquela Sandra Bullock ali, eu falei, pô, vou levantar. Ela
te
tá de
uma
pé,
inspiração.
Vou levantar, tal, vamos
com
pra
quem
essa
ela
festa.
Foi traída?
Sandra Bullock tinha sido traída pelo marido logo depois que ganhou o Oscar. Aí tá, aí eu saí, cheguei na festa. Tava toda a imprensa, amor. Não era a imprensa que a gente conhece hoje, era Pânico, CQC, era essa época.
Nossa,
tá. Eu zoadíssima. Aí chega, aí as pessoas estavam tão sem graça que elas nem me perguntaram nada.
O Pânico ficou sem graça.
Pânico ficou sem graça. E aí eu falei, tá na hora de eu falar uma frase da Paty.
Aquela frase bonita do perdão.
Qual é a frase mesmo? Eu não lembrava. Caraca, a Paty me mandou três frases. Gente, é o seguinte, toda mulher tem seu momento Sandra Bullock. Pra mim só falta o Oscar.
A gente não falou, não revelou aqui quem é, mas facilmente a pessoa no Google pode pesquisar.
Mas, gente, já tá tudo realmente perdoado. Não, deixa o Google. Hoje já é meu amigo, a gente já zoa disso. Tá, é muita paz, né?
Muita paz. Quem? A gente fala o nome depois. Paz, quem? A gente fala depois o nome.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E minha gente, chegou a hora das perguntas do programa. Essa é a hora boa.
Você sabe que antes de você começar as perguntas, eu até fiquei um pouquinho de medo de sentar, né?
Não, mas peraí, mas mostra esse banco. Esse banco tá uma maravilha.
Pois é, um perigo,
aqui,
né?
Aqui cabe um saco
tranquilo. Aqui dava pra entrar e sair tranquilo.
Não.
Com azeite, então.
Aqui de boa. Aqui de boa.
Inclusive, Fábio, você sai daqui, você já fala com a produção que já leva um banco
ele
desse.
Ele já sabe resolver. Se
leva um banco desse pro teu pai. Vamos começar. Primeira lembrança que vocês têm da vida.
Eu lembro, olha, voltando para casa da escola com meu irmão, eu devia ter...
30 quilos de cocaína e...
e pedras.
Pedras preciosas e carros roubados.
Não, eu devia ter, acho que uns 4, 5 anos. Mas essas memórias, essas mais remotas, para mim, elas são umas coisa meio fora de foco, mais uma sensação do que uma memória concreta de algo, sei, que eu tenha feito. Quase como se fosse uma imagem fora de foco. Mais uma sensação, curioso. Mas eu lembro, eu, meu irmão, voltando com minha mãe, andando para casa.
Mas,
devia ser isso.
Tá bom.
A minha é eu vestida de meio Mulher Maravilha, devia ter uns 5 anos. E foi quando eu comecei minha carreira, na verdade, fazendo show em varandas. É sério.
Suas histórias são sempre melhores.
Parei de brincar.
Shows em varandas?
Eu fui grandiosa.
Já foi uma época.
Eu marquei uma época no condomínio Lake View de Araruama.
Só se falava disso.
Que é colado com Iguaba. E aí era uma rua Piauí. Tinham várias casas de veraneio, eu vestia essa roupa de Mulher Maravilha, ia nas varandas e falava, oi, gente, cheguei pra fazer meu show. Aí eu botava um... Sério? De 5 anos. Eu botava Rita Lee, ou El Barramalho, Isso era 81, mais ou menos. Eu nasci em 81. E aí eu dançava e dublava. E depois eu passava a capa.
Não, e recolher dinheiro, uhum, trabalho infantil. Empreendedor.
É. Nossa, é inesquecível.
Sério? E essa experiência, eu não lembro muito de eu fazendo show. Eu lembro do rosto das pessoas mudando.
Mudando tipo assim, what the fuck?
Era tipo assim, tinha... As adolescentes ficavam tipo... Mas as senhoras, as pessoas mais assim, ficavam tipo... que doidinha, né?
Você ganhava uns cruzados reais lá, uns...
umas moedas e tal. Só que aí passou o tempo, eu escrevi uma peça, o De Perto Ela Não É Normal, e eu começava contando essa história, né? E o lance da peça era... Pô, a minha vida só voltou a fazer sentido quando eu voltei a sentir que a minha vida era um show em varanda. Sabe?
E a minha, não dá pra ser pior do que
a minha. A dele é um blã.
Eu me lembro, acho que minha lembrança é eu em Vila Isabel, no apartamento dos meus pais, vendo Star Trek, com meu pai perguntando, pai, será que realmente dá pra gente ir pro espaço? Ali, esperando um dia que um disco voador descesse, enfim. Aí...
Já desce, só botar o celular aqui assim que ele desce. Vambora.
Ele respondeu o quê? Que sim?
Ele é minha filha.
Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometeram com você?
Ah, eu tenho uma boa.
Eita!
Uma vez eu tava voltando de um show em Porto Alegre. Aí eu tô cansado, voltando, suando. Eu entro num hotel, num saguão do hotel, e dou de cara com o Djavan, que eu não conhecia. Aí, uau, Djavan, olha que legal. Aí eu chego pra ele, né? E eu falo, pô, Djavan, que honra te conhecer. Você, pô, transcende no violão as coisas, o jeito que você toca, você inventou um novo jeito de tocar, um dos gênios da música popular brasileira. Eu fico assim durante, sei lá, 15 minutos, sabe?
Enaltecendo
e derramando elogios pro cara.
Quem era?
Não, aí ele ouve tudo. Aí no final eu falo, pô, olha, você não é tão ruim quanto eu achava.
Era o Djavan meu. Ai, não! A gente achou que era uma confusão, mas não, é o Djavan que comentou.
É o Djavan. E aí eu fiquei quieto, falei, será que eu vi direito isso?
Ele
acabou de falar. Porque assim, do jeito que ele falou, era quase como se fosse um elogio. Eu falo, pô, você também é legal.
É.
Sabe dizer assim?
Eu acho que ele tava meio dizendo
isso. Do jeito que saiu da boca dele.
Vamos acreditar
assim,
que sim, né, Suzana?
Cara, o meu tinha recém sido contratado. Eu tava morando em Milão ainda. Teve uma época que eu morei lá, tinha que ser contratado e tal. E eu sou muito desligada. Eu esqueço tudo. Esqueço celular, esqueço filho na escola. Eu esqueço, mas esquecendo as coisas pra trás. E aí eu cheguei, primeiro dia de trabalho, tinha um sofá, eu sentei no sofá, tinha um espelho. Eu sentei em cima do espelho e eu permaneci aqui, amor. Quando eu levantei, era caco por tudo quanto é lugar. Tinha um espelho no sofá, eu sentei, fui demitida.
Não.
Fui demitida.
No primeiro dia,
nem trabalhei. E aí fiquei com isso traumatizada, assim, hoje em dia eu chego, vejo onde tem espelho e tal, claro. Mas pra mim ficou tipo, meu Deus, ainda fui demitida.
Uma bunda resistente pra
caramba. Nossa, porque, né?
Se manteve.
Ela levantou e foi.
Suzana, você...
Olha, tem uma coisa que acontece muito, que é, pelo menos uma vez por mês, assim, alguém vem falar comigo como se eu fosse a Dira Paz.
A Dira Paz?
É muito louco isso. Falou assim pra mim, eu adorava quando você fazia aquele personagem do Leitinho. Eu falo, então, amor, deixa eu te falar, eu vou transmitir teu recado.
Mas interessante, a Dira Paz.
Mas é que eu fazia uma outra novela em outro horário nessa, mas eu vou transmitir, você não fica chateado, não. Aí, quando eu encontro a Dira, eu falo pra ela, então, pelo menos uns 20...
É muito assim?
É muito assim. E ela falou, eu também tenho que te transmitir, porque as pessoas confundem eu e a Dira Paz.
Que coisa interessante.
Não é muito louco?
É porque não tem muito.
Mas é assim, Fábio, onde eu tiver. Eu acho que é um lance, sabe de quê? De fazer mulher brasileira.
Sei.
De fazer a morena.
brasileirona. Interessante. Entendeu? E aí é isso. Aí eu aceito. Tem dias que eu nem corrijo, eu falo. Ai, obrigada. Aí na minha cabeça estou, vou mandar pra ela.
Eu nunca mais gostaria.
Eu nunca fui milionária, adoraria.
Sério? Olha, as coisas que eu prometi no ano novo. Ah. Eu quero correr a maratona.
Correr a maratona? 42 quilômetros mesmo?
Quero correr em novembro.
Opa, que isso, gente?
Ah, não. Eu botei na cabeça.
É porque ele já é milionário.
Eu quero, não. Ó, quero correr a maratona, quero aprender a tocar piano, que eu não sei tocar piano. Não. Gente, quero aprender a tocar piano e quero falar italiano.
Ah, eu falo.
Fala.
Sim, eu paro no italiano.
É a língua mais linda do mundo, ó.
Então, não é lindo?
Criança falando italiano é a coisa mais fofa que tem, que aqueles
pequenos
que
falam.
Os meninos na Itália são tudo inteligentes, eles falam.
E as crianças
vão.
É muito bonito.
Muito
bom esse italiano. Mas eu nunca, né?
Eu nunca. Ele nunca falou italiano, mas gostaria.
Ah, gostaria. Eu voglio imparare italiano. Ma non parlo. Io capisco un po', ma non parlo niente.
Aí.
Poliglota. Vai.
Eu nunca fiquei mais de uma semana sem beber. Mas gostaria.
Depois que comecei a
beber. Depois
de
18 anos, né? Depois de 18.
Depois de 18. Muito claro. Amor, se eu fosse... Que cada vez que eu bebo 2 goles de álcool, no dia seguinte estou com chikungunya. Sério, péssima. Então não bebo mais.
Então eu também tenho, acho que uma quantidade acumulada de álcool no meu sangue. E basta uma gota, eu já
começo a beber. Eu tô ligado de acumular, hein?
Tá acumulando. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Dira. Ô, oh, Suzana, perdão.
Para, Suzana. Viveu rindo, morreu rindo.
Ah, bonito. Podia ser aqui. Aqui já gira a paz.
Aí enterram ela. Aqui já gira a paz.
Enterram ela, não é você. Mas gostei. Viveu rindo, morreu rindo.
Cara, viveu rindo, morreu rindo.
Boa, boa.
Eu botaria... Olha...
Perdão, Senhor Deus, por tudo aquilo que fiz.
Era uma piada.
Deus, aquele lanche foi o que eu tentei.
Foi mal. Eu me diverti muito.
Me diverti muito.
Me diverti muito.
Posso voltar?
Amor. Ah, e eu vou dizer: pode. Quando você quiser e você estiver, porque acabou, minha gente.
Acabou, mas tá ótimo.
Acabou, pois é. É, não, mas tá ótimo, mas é isso, pode voltar, volta pra contar outra história, pra outro tipo de tráfico, às vezes é animal silvestre, às vezes é outra coisa que você levou pra vender em outro lugar, que quando tentou conseguir o dinheiro, chegou lá achando que era ararinha azul, era um esquilo, era uma coisa que não tinha nem valor, uma bobagem. Você, quando trair alguém, vem pra contar,
pra
superar
próxima,
isso, pra viver ao contrário,
mude,
pra mudar o mood.
E você, pô, eu acabei de lembrar do negócio que você contou, de...
O quê?
Cara, uma vez eu tava indo pra França com minha mãe, e minha mãe tava levando um saco de farinha farinha.
Isso é o que ela contou pra ele, boa.
Não, ela tava levando um saco de farinha e couve.
E couve?
Ah, bem bacana.
E eu tava numa época, cara, de cabelo comprido, assim, uma das épocas mais rock and roll da minha vida. Nós estávamos juntos, eu passo primeiro. Passo pela alfândega e ninguém fala nada. Eles me deixam passar, não sei o quê. Aí, a minha mãe, senhora, para a minha mãe, abrem a mala da minha mãe, o cara pega o saco de farinha Lógico. Dela e levanta, assim, assim. Olha o que eu achei.
Cocaína, né?
Para os colegas dele. Aí, quando todo mundo vê essa cena, eles olham para mim.
Que da senhorinha não era, era do maloqueiro.
Que tinha acabado de passar e me chamam de volta... E dá um quiprocó, dá uma geral toda até descobrirem que...
Que era só farinha e couve.
Era farinha e couve.
Você tem mais história pra contar, é isso que eu tô falando. Se você tiver uma peça pra divulgar, vem aqui, chama teu sogro e a gente fala dela.
Um grande beijo, Hamilton!
E você volta semana que vem pra assistir a gente, que História Essa Postar vai estar aqui pra você. Valeu, meu filho!